Nada melhor do que a gente ouvir a climatologista Francis Lacerda, que há muitos e muitos anos vem nos ajudando a entender, inclusive, as mudanças climáticas, já que ela é do Laboratório de Mudanças Climáticas do Instituto Agronômico de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Francis, tudo bem?
Tudo bem, Mara. Uma alegria estar aqui com você, falando para os seus ouvintes. Uma honra.
Nossas Marias, que estão aí atentas às mudanças do clima, assustadas, porque, meu Deus, a gente teve vários episódios extremos, né? Tivemos aquele ciclone extratropical nas regiões sul e sudeste, fizeram uma verdadeira devastação, mas chegou a primavera, com ela, nossa, a esperança floresce, não é verdade? O que podemos esperar, minha amiga?
Mara, esse ano nós estamos aí enfrentando uma situação que não é muito auspiciosa, vamos dizer assim, né? Porque o mundo já experimentou esse ano de 2023 ondas de calor muito severas, como foi o caso do Hemisfério Norte, né? Agora chegou a vez do Brasil, chegou a vez do Hemisfério Sul passar por esse calorzão. E tudo isso fruto, Mara, das mudanças climáticas, do aquecimento dos oceanos e da atmosfera. E aí a gente está num período, né, inclusive com esse calor antecipado. Uhum. Então, eu acho que a nossa primavera esse ano vai ser bem quente e com chuvas, por vezes, torrenciais.
Oh, meu Deus, quer dizer que muito antes das chuvas de verão, as chuvas da primavera prometem também fazer estragos ou não?
Olha, sempre é possível. Uma atmosfera superaquecida, como é o caso da nossa, com os oceanos também muito aquecidos, devido a essa quantidade exorbitante de combustíveis fósseis lançando esses gases e aquecendo mais ainda, muito mais do que o normal, é possível, porque esse calor, essa quantidade de energia está aí na atmosfera para modificar as coisas que tinham um determinado padrão. Uhum. Então, os fenômenos meteorológicos propriamente ditos, que caracterizam uma estação do ano, como é o caso da primavera, hoje a gente não consegue mais distinguir de forma que a gente pode lançar uma previsão de uma primavera normal, como a gente fazia no passado, né? Uhum. No passado recente. Então, assim, é como viver as quatro estações, às vezes, por vezes, num dia. Acontece muito nos estados que ficam na região sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e também na região sul. Aqui no Nordeste é muito calor, sabe, Mara? O ano inteiro, e esse ano vem explodindo aí. Nosso sertão já está passando por isso, a nossa Amazônia também, né? Além Sim. disso, tantas queimadas, tantas derrubadas de árvores, e isso tudo piora a condição do nosso clima.
Agora, minha amiga Francis, qual a responsabilidade dos fenômenos El Niño e Laninha em toda essa história? Ô, meninada, para dar trabalho, né? Não?
Os dois estão muito peraltas, todos dois, tanto o menino quanto a menina. Né? Uhum. Espanhol, El Niño, quer dizer o menino Jesus. E El Niño é a menina Jesus, mas é a menina, uhum. Laninha, a menina. Então, essas duas crianças estão nos dando muito trabalho, Mara. Uhum. Por quê? A velha história do aquecimento global, a velha história do aquecimento acumulado nos oceanos, principalmente, né? Quando a gente se refere ao Oceano Pacífico, o aquecimento do Pacífico, o aquecimento anômalo, que é esse tal de El Niño. Esse tal de El Niño hoje está aí dominando o pedaço, ele está espalhado por todo o Pacífico Equatorial, tropical, ele que vem, na realidade, influenciando, afetando a normalidade dos fenômenos meteorológicos no momento, potencializado por essa questão das mudanças climáticas. Então, a gente não tem muita, vamos dizer assim, esperança de que a gente tenha uma primavera normal, assim, aquela época do ano, cheia de flores, tudo muito sol, mas ao mesmo tempo um clima mais ameno. Eu percebo que nós estamos vivendo uma fase muito difícil em relação à previsibilidade desses fenômenos, em relação ao que eles se comportavam no passado, Mara.
Entendi. Então podemos esperar que essa primavera chegue com calor extremo no nosso país, não é isso?
Exatamente. O El Niño ele está aí, não é, para influenciar e já está influenciando essa exacerbação do calor. E veja que na Europa e nos países que ficam no hemisfério norte, eles passaram por isso. Eles agora estão enfrentando chuvas torrenciais, mas daqui a pouco eles vão entrar. A gente entra na primavera e eles entram no outono. Então provavelmente vão ter um outono também bem atípico, enquanto aqui a gente vai experimentar o que eles já experimentaram.
Pois
temperatura,
é.
No caso de alguns países que ficam no hemisfério norte, chegaram a casos quase 50 graus.
Certo. Agora,
nós estamos esperando temperaturas acima de 40 graus, que são temperaturas, além de extremas, não observadas no passado, essa época do ano.
É, mas ainda mais no inverno,
final.
Né? Na semana passada, ainda estávamos aí no inverno e as temperaturas ficaram acima dos 40 graus, né? Uma coisa inimaginável.
Isso. Então, esse alguém está dando trabalho para os meteorologistas e dando, assim, um cansaço na população, principalmente nas populações que não têm como aliviar o seu calor de forma mais confortável.
Ah, é,
imagina
verdade.
Passar por todos esses meses com essas temperaturas altas e você não ter como se refrescar. É bom deixar um alerta aí, porque exige que as pessoas tomem certo cuidados para que não venham ter consequência, inclusive graves, né, em relação a esse aumento exacerbado da temperatura que pode levar a problemas sérios de saúde.
Eu sei que você adora conversar sobre o desenvolvimento das nuvens, especialmente daquela que é conhecida como cumulonimbus, que são as grandes geradoras de tempo severo que podem causar muita chuva, descarga elétrica, até granizo.
É isso mesmo. Então, quanto mais a atmosfera se aquece, mais quantidade de energia tem disponível para a formação desse tipo de nuvem. Então, a gente tem observado, por exemplo, as mudanças climáticas têm causado uma maior quantidade de ocorrência de descargas atmosféricas, ou seja, de raios, que está associado justamente a essa quantidade exacerbada de energia dentro do nosso ciclo dinâmico da atmosfera. Então, essas nuvens, elas estão aparecendo com mais frequência e com características que podem gerar tempestades, e tempestades não só com granizo, mas também com rajadas de vento bastante intensas.
Pois é, isso mais para o sul e sudeste, porque aqui no centro-oeste, por exemplo, o Distrito Federal continua sofrendo pela falta de chuva, inclusive nas épocas onde eram anteriormente esperadas chuvas, né?
A partir de outubro, geralmente a gente espera o aparecimento dos sistemas frontais, das frentes frias. São esses fenômenos meteorológicos que causam chuva essa época do ano aí na região centro-oeste, na região sul e sudeste do Brasil. Uhum. Então, a gente provavelmente pode ter uma primavera mais seca, entretanto, não quer dizer que não vá chover, mas quando essa chuva aparecer, ela pode aparecer com muita intensidade, por causa desses bloqueios que a atmosfera faz, não é? Impedindo o avanço dessas frentes frias na região centro-oeste e sudeste do Brasil.
Certo.
Então, enquanto a região sul do Brasil vai experimentar um padrão de chuva além do normal esse ano, por causa do El Niño, a região sudeste, por vezes, pode ficar com uma redução da sequência das chuvas, e também não dizendo que não vai chover, mas quando essa chuva vier, ela pode vir causando grandes estragos.
Olho vivo, né? Prevenir
olho
é sempre
vivo.
Melhor do que remediar, e que bom que vocês, que pertencem a essa área, esse campo da climatologia, existem para justamente fazer os alertas que estão variando ultimamente do vermelho ao laranja aqui e ali, né? Por força justamente do evento de El Niño, que esperamos e torcemos para que ele não chegue à categoria de super El Niño, né, minha amiga?
É verdade, Mara. Por enquanto ainda não está nessa categoria, mas ainda pode, não é, chegar a essa categoria. Não está agora. Então as pessoas precisam realmente acompanhar esses serviços de previsão de tempo e de clima. E o Brasil hoje tem uma série de institutos meteorológicos, tanto públicos quanto privados, que hoje lançam esses alertas com uma confiabilidade muito boa. Todos esses fenômenos extremos que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo, por assim dizer, eles estão sendo anunciados pelos centros de meteorologia. Então, vamos dizer que a previsão tem sido exitosa, né? Uhum. A ciência tem previsto com um grau de confiabilidade bastante alto. Entretanto, a gente precisa agora ter planos para que quando a chuva venha, porque ela vem, ou quando a ausência da chuva chegue, também a gente esteja preparado para isso, é que a gente possa ter planos de convivência e adaptação a um clima, vamos dizer assim, muito alterado. É isso que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar e aprender como conviver com esses extremos climáticos que serão, daqui para frente, o nosso normal. Nosso normal agora vai ser essas anormalidades.
Por mais contraditório que isso possa parecer, isso, né? Mas, de qualquer forma, é bom também que alertemos a nossa audiência para os cuidados com a saúde, já que, nos extremos, o tempo sempre pode fazer com que a nossa saúde sinta esse impacto e fique abalada, né? Seja na seca, seja nas chuvas torrenciais. Agradecemos, então, nossa querida climatologista Francis Lacerda. Sempre um prazer ouvi-la aqui no Viva Maria. E feliz primavera, né? Vamos fazer da música do Beto Guedes, que diz que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, não é verdade?
Olha, tem tudo a ver com o que a gente falou, né?
Isso, total.
A lição sabemos de cor, mas nos resta aprender a conviver com essas anormalidades.
Pois é. Então,
é isso aí.
Vamos seguindo com coragem e esperando melhores dias sempre, né? É disso que vive o nosso esperançar.